Fala
Valendo.
pessoas, aqui quem
Beleza,
fala
como
é
é
o
que vai?
Celso e estamos começando aqui mais um podcast e
Isso
estamos
aí
aqui
é.
com.
Opa, eu sou o Humberto e eu acho que o Brasil ele é muito foda nas pandemias, ele faz sempre as melhores coisas. Isso aí.
Eu sou o Natan, tudo bem com vocês?
A Jô, gente, ela participou aqui do último programa aqui com a gente, né? A gente falou sobre questões.
Sobrenatural.
Sobrenaturais e etc. E como ela é uma pessoa muito querida, muito amada
Ah,
aqui
que
neste
lindo.
grupo, a gente resolveu chamá-la para este
Empreendimento.
covil dos Lost Boys e virou The Lost Boys
E uma garota.
e uma garota. É isso aí.
Aí, obrigada, Celso, pela introdução aí. Fiz um coraçãozinho aqui,
Fofinha,
pena que
né,
vocês não
mano?
podem ver, vocês são muito
Muito
fofos.
fofo, foi muito fofo.
Agradeço muito o convite, muito legal participar aqui com vocês. Uma energia muito legal, três capricornianos aqui e um.
Chorões, aquariano
Qual que é seu signo
frio.
aquariano?
Eu sou aquariano, gelado.
Ah,
Ice Man.
nossa, mano. Negócio, por isso que flui muito bem, né?
É, pô. Vocês todos
Agora
são
cabe a.
maravilhosos também. Também acho vocês todos maravilhosos.
Hoje a gente vai falar sobre. Pandemias mundiais de todos os tempos, gripe, pestes,
Só coisa
etc. E
legal, só coisa
só coisa
americana.
bacana, só coisa leve aqui para vocês,
Só
sexta-feira,
notícia
que a gente está
linda,
gravando.
feliz.
Exatamente, para
Coisa
todo
bacana.
mundo sextar, né? Porque hoje é sexta-feira e a gente
Sexta-feira foda, hein? Morte, desgraça e doença.
fúnebre. Sexta-feira 13.
Sexta-feira 13. E ainda é o mês do Halloween, hein?
Caralho, é o
Nossa!
mês do Halloween, cara. Que Halloween que dê sim, Celso. No
Você é
meio da
louco, eu até fui
pandemia, não
olhar
tem
se
dia
era
das
dia
bruxas melhor.
13.
Não vai dar pra pegar doces ou travessuras na porta das pessoas, né? Não vai
Você vai
ter
jogar
como.
ovo, né? Após das pessoas.
Vai ser online, vai ser pelo Zoom.
Caralho, que é. Como que é em inglês aí? Vocês que são fluentes? Brickshare. Como que é? Drinking tracking?
Ah,
Trick and
esqueci
track?
agora.
Ah, eu não sei falar.
Trick and track.
Acho que é.
Vamos falar
Bora, vamos
sobre o quê?
começar
As
então.
grandes desgraças da humanidade.
As grandes desgraças. E a gente vai fazer uns comparativos. Não é pra ser uma coisa
Isso.
totalmente pesada, mas a gente vai falar sobre
Tem coisa engraçada também.
coisas
Ou não?
engraçadas que não eram pra ser engraçadas, mas acabaram sendo atualmente, né? Se a gente
Exatamente.
parar pra pensar, né?
Top
Sobre.
10, né? Top 10 das doenças?
Top 10 não, né? Porque não dá
Top o quê?
10,
Não dá
mas.
10, né? Tá.
Top 5, eu acho.
Top 5, né? Tá.
Top
Em
5.
quinto
Não, top
lugar.
4.
É.
Top 4.
Se acabar o mundo, não tem mais top nada, né?
É, e fode.
Ah, o mundo não
Mas
vai
aí.
acabar, não, parceiro. Não vai
Estão
acabar o
tentando
mundo, não.
bastante, né? Várias desgraças aí estão tentando,
Tô
né?
tentando bastante, faz
Não,
tempo.
bastante.
Sabe o que eu acho que pode acabar? A existência da raça humana, mas, tipo, o mundo acabar, acho que
Tirou
não,
isso do
mano.
Lucas inutilismo, né, seu lixo?
Não,
Nossa,
você
mas esses caras
é louco. Mas
são
é
muito.
um copiador. A
Top
primeira que a gente vai
1.
falar aqui é sobre a tifo. A febre tifoide. Que tifoide? Ela foi a primeira peste que teve mais ou menos aqui do Ocidente, que a gente tem ciências, entre aspas, que foi em 400 a.C., 400 e alguma coisa antes de Cristo, que foi durante a
Caramba,
Guerra do
antigo pra
Peloponeso.
caramba.
Essa peste que teve em Atenas e no Egito, que teve nos dois, foi por causa da peste negra, mas não era a peste negra. Eles fizeram depois, eles pegaram os corpos de Atenas que foram enterrados, que tinham essa. Que estavam enterrados por causa dessa doença, e aí descobriram que era tifo, que é uma febre, né? Que é hoje em dia é uma coisa muito comum, mas que na Segunda Guerra Mundial era muito comum ter e as pessoas morriam, principalmente judeus,
Nossa,
nos
que
campos de
bad.
concentração.
Que
Inclusive, um dos
bacana, hein?
motivos que falam que a qual é o nome da menina? Humberto, eu te
Anne
falei.
Frank.
Anne
Anne
Frank, um
Frank.
dos talvez possíveis motivos dela ter morrido foi a febre tifoide. E, enfim,
Anne Frank, grande,
essa.
grande garota.
Grande garoto, grande mulher. Tifo foi a primeira peste, a chamada peste de Atenas, que a
Isso aí
gente fala assim.
foi
Em
1200?
400 a.C., mais ou menos, 430 e alguma
Dizem
coisa.
que também que lá em 1300 teria o primeiro surto de peste, né? É isso não?
Acho que foi em 700 a.C., se eu não me engano. Mas
Caralho,
aí era
antes
com
ainda.
outro nome.
É
700
mesmo?
de
Não sabia
Cristo.
disso. Não sabia disso.
Que tinha outro nome que. Deixa eu pesquisar aqui pra gente falar.
Isso é Idade Média? Idade Média a gente tá falando, né?
Não,
idade média é...
Idade média é o quê?
Idade média é 1.300 a 1.400, alguma coisa.
Ah, entendi. Então a idade é, começa a ter um primeiro de peste em 1.300 e alguma coisa.
É que o negócio dessas pestes é muito mais antigo do que a gente imagina.
Ah, primeira... A primeira pandemia que teve de peste negra mesmo foi a Praga de Justiniano.
Praga do quê?
Praga de Justiniano.
Praga de Justiniano.
É.
Que maravilha, cara.
Essa Praga de Justiniano é a peste negra. Foi a primeira... Primeiro surto de peste negra foi no Império Bizantino, em 541 d.C. até 750 d.C., tá?
Foi mais peste de Atenas aí também chamada de tifo, é isso?
É, atualmente a gente descobriu que a gente não sabia que peste que era. Eles achavam que era peste negra.
Peste é
mas
essa.
Mas aí eles fizeram os testes nos corpos que tinham lá em Atenas e descobriram que era tifo. Então era só uma gripe, que hoje em dia a gente considera como uma gripe. Uma gripe não, né? Uma febre. Uma bactéria ou um vírus, não sei qual que é. Eu não sei se eu tô falando errado aqui, tá? Mas aí vocês pesquisam.
Se vira, caralho.
Se vira. Vocês sabem o que é tifo, tifoide, pesquisa aí.
Tipo, tifoide, varíola. É isso aí.
Pode aí.
E aí?
É mais ou menos isso.
E já vem a peste agora?
A peste, a gente entra com essa do Justiniano, né? Que foi a primeira pandemia que teve, que a gente tem ciências aqui. Ciências ou não? Ciência, né?
Isso aí,
ciência. Que é a peste bubônica, né? Que foi em 541. Que teve vários surtos, eu não sei quantos ao todo no... Que teve de peste negra, quantos surtos que tiveram. Mas a primeira mesmo que tem aparição de surto mesmo, de grande quantidade, foi essa. Estima-se que 25 a 100 milhões de pessoas morreram nessa primeiro surto.
Que foi... Qual foi a que morreu 200 milhões de pessoas? Foi na segunda, né?
Eu acho que foi na segunda, que foi, acho que quase 50% da população, ou mais, até 70, não sei, da Europa.
Isso mesmo, ó, 200 milhões de pessoas. É gente, hein, mano? Caralho.
Eu ouvi falar que tem... Desculpa, tipo, graças a essas pessoas que morreram, né, os sobreviventes, meu, aí eles pegaram, ficaram com os pertences, casa,
que bosta.
Nossa. Pior que é verdade.
E mudou o sistema de trabalho também, né? Tem um negócio de economia aí também, né?
Sim.
Que a mão de obra era pouco, não tinha ninguém, né?
Que mudou os costumes, nessa época, né? Aconteceu que, tipo... Mais de 50% da população, ou menos, não sei quanto que foi, da Europa morreu. E nessa época, antes de vir a peste, a Europa estava lotada de gente. Não tinha mais comida para todo mundo. Todo mundo, os impérios estavam quebrando. E aí, com a peste, teve essa chance da Europa se renovar. E ter essa chance de, tipo, ter mais dinheiro, ter mais terras e ter onde comer e tudo mais. Então, de uma certa forma... De um lado meio macabro, foi bom.
Equilibrou as coisas.
Basicamente.
Ô, Josiane, isso aí tem no livro do A História da Riqueza do Homem. Você leu esse livro da faculdade lá também?
Não. Eu li O Pai Rico, O Pai Pobre. Esse daí.
Fala disso daí também, que deu me equilibrar, que mudou um pouco a economia da época, né? Porque não tinha. Ganhava bem, porque não tinha ninguém, né? Não é você.
Irônico, caralho. Né? Uma tragédia que acaba sendo boa, né? Para as pessoas, de certa forma, né?
É bem bizarro. É bem bizarro.
É a hora da menção honrosa aos gatos ou ainda não?
Então, gente, a gente também vai pedir aqui um minuto de silêncio. Caralho. E aí a gente já abre com o Humberto aqui.
Fazer um minuto de silêncio, por favor. Pronto, um gato nem aguenta ficar tanto tempo. Então, eu queria fazer uma menção honrosa aos gatos aqui, que todo mundo acha que ele não serve pra nada, né? Deve estar aí na sua sala, olhando pra você, pedindo ração. Mas então é o seguinte, por volta de 1300, tinha um cara lá, um tal de Papa Gregório IX. Conhece esse cara, Celso? Papa Gregório IX. Né? Ele falou que os gatos estavam associados a culto ao demônio. Isso faz sentido. Sim, também de falar que gato preto dá azar, né?
Sim.
Então, é daí que vem, então, essa história?
Eu acho que vem daqui.
É, vem da Idade Média.
É. Esse cara aí, ele falou isso no tempo da Inquisição, onde eram queimadas pessoas, né? Que eram consideradas bruxas e tal. Faz parte desse pessoal aí. Era um papa, tá, gente? Olha que legal. toca Gregório IX, né? E aí o que, que o pessoal fez? Mataram todos os gatos, né? Eles queimaram todos os gatos. E o que aconteceu? Que ele era o primeiro caçador do rato ali. Os ratos começaram a se proliferar. E nós tivemos essa coisa maravilhosa que foi a peste bubônica, graças à idiotice, né, do ser humano. E aí morreram 200 milhões de pessoas porque vocês mataram os gatos.
Graças à idiotice.
Imagina que se fuder mesmo, né, cara? E
sabe,
essa é a menção
legal? Legal não, né? Não é legal. Mas, tipo, se tem notícia da peste negra, um dos melhores lugares é na China. E faz mais de 5 mil anos.
Então, aí é que eu queria saber, será que também lá naquela época já era pela pulga do rato, como descobriram? Será que mudou? Depois descobriram que era a pulga do rato,
sobre...
né? Que...
Inclusive, eu tava ouvindo uns negócios esses dias sobre os ratos na Europa e tudo mais. Nessa época, os ratos que viviam nas sociedades normais eram uns ratos bem grandes, assim. E eles eram comuns. É,
nossa.
E, inclusive, é um tipo de rato que nem existe mais. Esse tipo aí. Eles eram uns gatos gigantes, uns ratos gigantes, assim. E eles viviam normalmente, assim. Eles até, tipo, faziam parte da refeição. E eles até eram meio domesticáveis.
Meu Deus. Nossa, eu não duvido. Eu não duvido.
Você
vê, os gatos existiram, né?
A pulga que tem no rato desse que pode transmitir a peste bubônica também pode ser de coelhinho, por exemplo.
Ah, é?
Porque ele é um roedor.
Nossa, sério?
É. Sim.
Caramba. Ô, César, uma coisa que eu não vi, como é que eles conseguiram, apesar que foi o cara que deu o nome à peste que fez a vacina, né?
Eu não sei. Eu acho que é antibiótico que você dá pras pessoas, mas dependendo, até hoje é letal.
Tem um cara que ele descobriu, foi o mesmo cara que descobriu que vinha da pulga, né? Quando ele descobriu, ele também desenvolveu a vacina da peste. Vacina
então, a gente não tem uma vacina contra a peste negra. A gente usa antibiótico pra tratar.
Não tem vacina, é mais isso que eu queria falar.
Inclusive, tipo, tem uma notícia aqui que saiu, que eles estão desenvolvendo ainda. Então tem... É meio louco isso, né? Tipo, uma coisa tão antiga que eles ainda estão desenvolvendo a vacina.
O nome do cara que descobriu que vinha nas pulgas era Alexandre Yersin. Foi o cara que descobriu. Que vinha da pulga do rato em 1894. Faz tempo, hein?
Uma curiosidade legal também é aquelas roupas que a gente acha que utilizavam pra peste, que a gente acha que é da Idade Média, na verdade não é da Idade Média. Eram de 1700 que eles desenvolveram essa roupa e eles achavam nessa época que a peste ela era passada para as pessoas através do ar. É transmitível pelo ar, mas já é uma outra fase do vírus em si. Então é mais difícil de transmitir assim. Mas eles estavam no caminho mais ou menos certo.
Pois é.
É mais ou menos isso. É legal a gente falar sobre o Brasil, né, Humberto?
Peste no Brasil.
Mas como é que chegou a peste aqui no Brasil, mais ou menos? É tipo dos ratos normais?
Não lembro.
Deve ter chegado pros ratos normais, né? Tipo, deve ser uma coisa.
Algum rato pegou um navio, veio.
Provavelmente veio por navio.
Né? Fala, Jô. Pode falar, Jô, por favor.
Não,
ajuda a enrolar.
Também não conheço, mas provavelmente veio pelo navio, né? Acho que
é. Os ratos da Europa vinha muito, né? Nos navios.
O navio é mais de boa.
É mais de boa pra caralho. Né? Imagina um rato dentro de um navio. Puta que pariu, cara.
Mano, comendo comida. Ah, eu acho que o rato já era amigo da casa, tá ligado? Do navio.
Já. Você falou de estimação, né?
É de
levar
estimação.
E tal, né, mano?
Já nem liga. E ratinho, quer um ranguinho? Ratinho, dá um ranguinho aí, vai. Ah, foda-se.
É igual você faz com o cachorro, você dá uma ração pro rato e tal, né, mano?
É, filho, mesma coisa, bacana, você acha que não?
Que bacana,
eles
mano.
Eles criavam, né? Não, delícia, cara, delícia. Pegar doença, morrer, nossa.
Então, aí chegou no Brasil...
Pelos navios.
Pelos navios. Vamos
falar pelos navios.
Certeza. Vieram pelos navios, e aí Oswaldo Cruz fez uma comitiva, né? O que ele fez? Começou a oferecer dinheiro pra quem trouxesse os ratos pra ele, né? Tinha lá os postos, isso é verdade, tá? Do governo para você levar o seu rato lá. O que que fizeram?
Caramba.
Começaram a criar ratos, cara. As pessoas criavam rato em casa, aí tinha um cara que levava pra caralho lá. Oh, tem alguma coisa errada, né, mano? Aí os caras criavam rato em casa pra poder ganhar dinheiro, né, mano? E aí levava. Mas aí descobriram, né, que o cara que tava criando rato foi preso e tal. Você vê que o brasileiro tá sempre se aproveitando da situação, né, mano?
Mas o Oswaldo brasileiro é inteligente.
Ele era um médico,
cara,
né?
Sim.
E aí
ele era o chefe da comida, da campanha, né, pra erradicar a peste e tal. É. E conseguiu, né?
Conseguiu. Mas, tipo, ele fazia isso pra dar peste no Brasil, então ele foi um dos motivos e ele também foi a solução?
Eu não sei como é que... Não, eu não sei como é que ele trouxe, como ele trouxe. Aí da comitiva que ele fez pra poder... É, uma das coisas que ele fez foi essa de pessoal trazer rato pra ele, mas teve outras coisas também. Que ele ia nas favelas, né? Fazia, ninguém gostava dessas comitivas, o pessoal batia neles nas comitivas pra caralho, tá ligado? Que o pessoal não gostava muito. É, ele transformou em decreto, né? Que todo mundo teria que vacinar da força, né? E o pessoal vai vacinar o caralho. E os caras entravam nas casas, né? E apanhavam dos caras. Aí tinha uma outra coisa também, que o marido não gostava que as mulheres mostrassem os ombros.
Nossa, caras. Nossa, que tá bagulho
do ar, minha mulher, caralho.
Muito seduzido.
Caralho, cara. Ombro. Isso é real, cara. O ombro, mano. O cara vai ter ciúme.
Porque tinha que levantar a camisa, né? Pra botar. Você já tomou essa vacina? Eu tenho essa marca. Vocês têm? Olha aí no braço agora.
Eu tenho. Deixa eu
ver. Tem uma marquinha no braço, sim.
Olha lá.
Eu acho uma fofinha, mano.
Eu acho uma fofinha também.
Então, eu fico olhando assim, o caralho, que fofinho, mano.
Eu não gosto, eu acho muito estranho essa marca. Muito
linda. A minha é mó fofinha, mano. Eu, se pudesse olhar pra ela toda hora...
Depois tira a foto, hein, mano. Quero ver essas marcas aí.
Pode falar, depois eu mando, vai.
A minha nem aparece, que ela é tão branca quanto a minha pele.
A minha é marronzinha, tá ligado?
A minha também não aparece muito, não.
Caramba, não é foda.
Isso aí.
Que a gente foi pra... A varíola depois da gripe espanhola, certo?
É, uhum. Vai pra gripe espanhola.
Voltando pra trás, temos a gripe espanhola, que não era espanhola, né, Celso? Por favor.
Não, a revolta da vacina foi em 1904. A gripe espanhola foi depois da Segunda Guerra, da Primeira Guerra Mundial.
Ah, dos soldados que vieram, entendi, que vieram isso. Pra cá e trouxeram essa merda pra cá, né? Tá certo.
É, porque se vocês pararem pra perceber, todas as pandemias...
Entre Estados Unidos, filhos da puta. Toda,
é. Não, elas aconteceram pelo ser humano, né? Ah, elas foram causadas pelo ser humano.
Sim.
Tipo, a motivo da destruição do ser humano é o próprio ser humano.
Ironia.
Ironia do destino, não, mas é uma verdade. É, a gripe espanhola, ela já existia antes. Dizem algumas pesquisas e etc. falam que veio dos Estados Unidos, né? E aí, com o pessoal que foi lutar na Primeira Guerra dos Estados Unidos, no final da guerra, como sempre, os Estados Unidos sempre vão na guerra no final, né? É, pra saírem como os vitoriosos, algumas pessoas que foram provavelmente levaram uma gripe espanhola. E ela é dada como gripe espanhola por causa que quem noticiava mais as notícias sobre a gripe espanhola eram os espanhóis. E aí, tipo, a gente pegou e começaram a denominar como gripe espanhola, achando que
merda,
vinha da Espanha. Mas não. Mas também tem uma outra opção de onde veio, que é a França, por causa dos postos de batalha que teve, da lama e da
merda.
Era
tudo sujo, né?
É. Era tudo sujo. E lá se disseminou muito mais fácil, né, a gripe espanhola. E
sim.
Foi mais ou menos isso. E no Brasil foi em Recife, né? Mas depois teve o navio que foi pro Rio de Janeiro, e aí levou pro Rio de Janeiro... E aí também pegou bastante forte nas
favelas. No sul também, né?
No sul. E depois foi chegando pra São Paulo e acho que em Minas Gerais também, se não me engano.
Maravilha, hein, cara?
Foi
que
bem
maravilha,
foda,
cara.
É, e aí, Humberto, se você quiser falar sobre...
A gente ia fazer um paralelo com umas coisas que se repetem, né? O que acontece? Na história sempre tem, né? Os caras que negam, né, velho? Os caras que negam. Aí tinha um cara lá que era ministro da saúde, que é o Carlos Seidel, que era o diretor da saúde. Tem o...
Fala aí, alguns remédios aí.
E aí os remédios da época aqui, bem gostoso, bem... A gripina, tinha um gripina, o nome é ótimo, né? Xarope divino, olha que legal.
Que é isso? Será que era tipo um xarope que um padre benzia?
Benzia, exatamente. Ele benzia a pessoa... A pessoa ficava bem. Isso aqui é ótimo. E só coisa boa. Então, uísque com gengibre, também falavam que era bom. O cara, no mínimo, né? E isso aqui é ótimo, que é o quinino. Que é o parente da cloroquina, né?
Nossa.
O quinino.
Quinino, mano. Como assim?
Aí ele também, igual a cloroquina, vendia um conto de réis na época, começou a passar a custar 9, né? Quinino acabou, gente. Não tinha mais quinino. E também tem um troço
é que nem aqui, atual aqui, né? Qual que é? Que
parece a cloroquina. É a cloroquina. Que acabou a cloroquina, né?
Mano.
E também um negócio que eu também achei bizarro, que é a naftalina. Falavam que a naftalina era ótimo, que e acabou com a naftalina, não tinha mais naftalina pra ninguém, cara.
E a naftalina era utilizada pra tratamento de outra coisa, né?
E aí falaram que dava certo. Ah. Aí um troço bem interessante que poderia acontecer agora também, né? Que o presidente morreu, cara.
O presidente do Brasil da época morreu, cara.
Ele morreu. E poderia
ser. O Trump tá com corona.
Porra, o Trump tá com corona, mas o corona parece que escolhe assim, eu não sei o que é, velho. E aí a história, ela pode se repetir, né? Ela pode se repetir.
Tá se repetindo, né? E uma coisa engraçada.
O Trump tá aí, né, no caminho, né?
Sim. A gripe espanhola, ela durou 2 anos de quarentena. Quarentena não, né?
É, matou um pouquinho, 20 milhões, né? 20 milhões de pessoas.
É, não sei quantas pessoas que morreram, não. Mas foi bastante gente.
É bastante gente.
Ela era bem forte. No Brasil, as pessoas jogavam os corpos fora.
Isso que é, porque não tinha mais onde. Chegou uma época. Não tinha coveiro. Eu vi uma história, Celso, que os presos
50 começaram... 50 milhões de pessoas.
Caralho, bastante. Os presos começaram a eles enterrar, porque não tinha mais gente pra enterrar, né? E eles começaram a virar coveiro também.
Tava feia
coisa, hein, cara?
Foi feio o negócio aqui no Brasil.
Qual que é o sintoma da gripe espanhola? Tem vômito verde, tem uns bagulho assim, né, Celso?
Tosse. Tosse era um dos sintomas. Não é do... Tosse ou espirro. Era um dos sintomas. Olha,
é parecido, hein?
É parecido, mas o corona, ele não tem... O espirro não é um dos sintomas. Eu não sei os
sintomas. Tosse seca, né? É tosse seca, parece. Vírus filho da puta, né? Parece ser meio inteligente até, né?
Sim.
Coronavírus é. Depois da gripe espanhola, teve mais algum?
Pô, deve ter alguns outros, mas não tão grandes. Esse é o último, assim, pra falar.
Febre amarela veio antes, mas não tão foda, né?
Não, não foi tão foda. E se foi, foi no Brasil. Tem outras fodas, que, tipo, sei lá, sarampo. É uma coisa bem pesada que já teve bastante.
Nossa, sarampo é tenso, mano. Eu tive sarampo, hein?
Eu também já tive sarampo.
Sarampo matava numa certa época.
Eu era criança, mano. Você é louco.
Sarampo você ficava em quarentena mesmo, né? Trancado num quarto e ninguém podia falar com você, né?
Exato. Uhum.
Quanto tempo? Uma semana? Você ficava lá trancado, né?
É, então. É, e, tipo, sarampo é um. É uma coisa que não deveria mais existir, né? Porque, tipo, tem vacina. Só que a gente não consegue vacinar o mundo inteiro. E aí os povos da África, muitos lugares ainda tem. Então,
tem uns caras que não acreditam na vacina, fica fazendo campanha contra, os pais começam a não vacinar as crianças, né? Esse mundo aqui, eu vou te falar, viu?
Então, um dos maiores perigos da nossa do Covid-19 aqui, tipo, dele não se acabar, é nos países mais pobres, porque não vai ter infraestrutura para vacinar todo mundo.
Eu estava pensando sobre isso... Se você não vacinar todo mundo, o bagulho volta, né? Então eles vão ser obrigados a dar dinheiro lá pra África e tal.
Mas a ONU ajuda os caras, mano.
Não, tem que ajudar, porque senão... Senão tem que ajudar, mano.
É, então. Eu acho que dessas febres, dessas pandemias e dessas pestes, as mais fodas a gente já citou aqui, assim, tipo, que ocorreu. Deve ter outras que ocorreram até antes, mas a gente não tem ciência e a gente não sabe o direito o que era, né? Mas certo. Das mais atuais, assim, acho que são essas.
Chegou então no top 1?
Top
1.
Coronavirus!
Coronavirus!
Que era o quê? Que era SARS, não sei o quê, né?
É SARS alguma coisa. O nome científico é SARS alguma coisa. Não sei o nome.
SARS-CoV-2, não sei o quê, né?
Não tem COVID. Deixa eu pesquisar aqui.
Dizem que tem outros tipos de coronavírus, não tem?
Tem.
Isso, que eles vão evoluindo, né, cara?
É por causa que essa SARS, ela é bem comum em aves.
Sim.
Só que esse corona, aparentemente, veio de um morcego, né? Que a gente acha que veio de um morcego.
É, o que dizem, né?
E a Jo já vai falar da teoria da conspiração, né, Jo? Qual é a teoria aí?
Então, falam aí que a gripe mesmo, ela, acho que gripe ou pneumonia, um dos dois, mata muito mais pessoas no mundo por ano do que o coronavírus.
A Jo acha negacionista, hein? Acho que a Jo é negacionista, hein?
Tadinha dela, mano. Não, mano.
Mentira, pode continuar, Fábio.
Não, mas, mano, você pensa, tipo, um negócio que vem para o mundo e falam aí que...
Eu escutei muito sobre isso também.
E aí, tipo, ó, eu peguei Uber com um cara há uns meses atrás, aí ele falou que pegou médico de um, acho que do hospital do coração, um desses hospitais importantes aí, e eles estavam falando que o governo pedia pra eles atestarem as mortes por coronavírus.
Por corona.
Mesmo não sendo, falaram que era coronavírus. E aí, tipo, ou quando a pessoa morria por outra causa...
Sintoma parecido, né?
Como eles...
por quê? Outra coisa.
Ah, pra aumentar os números, né? De coronavírus.
Ué, mas qual que é a fita? Por que aumentar o número?
Eu queria entender também, porque...
Não entendi.
Pra parar um pouquinho o mundo, pra dar uma respirada.
Porque aí, tipo, mano, nossa, coronavírus, tipo, a gente tem que parar tudo, vamos ficar todo mundo em casa, e acabou, fechou a economia, e aí, tipo, quem tá lá em cima, né, no poder...
É quem tem dinheiro de boa, né?
É, aí eles conduzem as coisas...
Do jeito como quer, né?
Do jeito que eles querem. E aí o cara falou que, o Uber lá falou que quando, tipo... Por exemplo, se um parente seu morresse lá de qualquer coisa que não fosse coronavírus, para enterrar a pessoa, como eles estavam dando prioridade para quem morreu de coronavírus, a pessoa poderia ficar esperando até, tipo, 2 meses lá para ser enterrada. Nossa. E aí o cara falava, não, se você quiser enterrar ele agora, eu...
Caralho, não que fita.
Que é, tipo, por tudo que eu já ouvi aí, até próprios médicos mesmo falando que existe o vírus, realmente. Não desacredito que exista, mas... Talvez não seja tão uma coisa assim, tão mortífera ou tão horrível como eles estão falando aí. Tipo, tem o vírus, tem gente que realmente morre, mas talvez não tenha alcançado, assim, atingido tantas pessoas no mundo inteiro.
Como outras falam. Doenças.
É,
talvez. Não, isso é um pouco de verdade, mano, porque, ó... Eu mesmo, eu tô saindo pra caramba, tá ligado? Fazer os bagulho tudo que não pode, mano.
Não pega, não faz dar nada, né, não?
Tá ligado? Só que, mano, o meu tio, ele é tipo um tio avô, ele morreu disso, meu tio e meu primo, né, mano?
Ah, quem
disse? Aí eu acho que é pela imunidade da pessoa.
Seu tio morreu? Quem mais morreu de corona?
O meu primo.
Acho que já não precisa nem falar mais nada, né?
Não, sim. Então. Mas eu acho não. Que é eu acho que é a imunidade da pessoa que conta, mano. Sei lá, se a pessoa tem uma imunidade forte.
Tem que parar tudo essa porra mesmo, tem que parar. Não tem nada que fica economia. Não, para. Tá, tem alguma coisa errada. É meio que uma lição que o Bruno tá dando pra gente.
Sim. É que é difícil, mano. Ah, fala aí, Celso.
Já tá entrando na quarentena, né? No assunto da quarentena, né?
Sim, é.
Uhum. Então, verdade,
de quarentena, essas coisas assim. Realmente, o coronavírus, ele não tem uma taxa de letalidade alta. Não tem.
Mas esse entra num ponto interessante.
O problema que é ruim, por que precisa ter a quarentena? Por que é necessário ter a quarentena? É que a gente não sabe quais os problemas futuros que o vírus pode trazer. Por exemplo, tem um amigo meu que eu conheço, que ele pegou o coronavírus e ele é enfermeiro. E ele vai ter sequela por causa que deu problema no pulmão dele. Tipo, ele passou mal 15
não,
dias,
louco.
Ficou mal
louco.
15 dias. Só que, tipo, ficou. E depois disso ele voltou a trabalhar durante 15 dias. Ele ficou parado e depois voltou a trabalhar porque precisava ser enfermeiro.
Você acha o quê? Você acha que tem que parar? O que você acha?
Então, eu acho que tem que parar. Por quê?
Claro.
Porque se todo mundo ficar doente junto.
Acabou.
Esse é o problema.
Não é pior?
É pior. Por quê? não tem leito para todo mundo, não tem como tratar todo mundo, não dá para saber quem vai passar mal, quem não vai. É, se ele, por exemplo, que é uma pessoa que não morreu, mas poderia ter morrido, talvez ele tivesse, ele não conseguiu tratamento no hospital, porque não tinha leito para ele.
Ah, no Amazonas aconteceu, né? No Amazonas, é? Você ficava doente, ficava na porta, cara. Não dava.
Exato.
Pra... Teve gente então, que morreu no carro.
Caramba, pesado. Exatamente. Não, então não tem como todo mundo ficar doente ao mesmo tempo. Por isso que a gente precisa ficar em isolamento. Porque se todo mundo ficar doente junto,
não vai tem estrutura, fuder. Vai morrer todo
não
mundo.
Tem vai estrutura ser igual a gripe espanhola,
mas gente na rua, né?
Exatamente. Aí chegou a gente pode entrar até num ponto de como a gente resolve isso, que aí a gente vai falar da Nova Zelândia mais pra frente.
Sim.
Mas, tipo, não tem leito. Ele, como enfermeiro, me contou que, tipo, morre de 5 a 10 pessoas por dia no hospital.
De
no
corona.
Hospital dele.
Nossa,
de corona. E, tipo, é corona, não é, tipo... Tem esse negócio que a Ju falou de alterar pra sair mais rápido? Tem. Mano, porque...
Mas a gente entra num ponto aí de... Pessoas se aproveitando da situação, que aí já tá acontecendo,
sim.
Né?
E fora, pra você liberar o corpo, eu conheço meu pai que já morreu, eles liberam mais fácil se você pagar, entendeu? Tipo, demora um tempo. Então, é melhor você pagar o cara ou fazer os esquemas que eles pedirem. Então, tipo, sim, no Brasil tem meio uma máfia por trás dessas coisas.
Tem um cara te esperando lá, né, na porta, né? Ué, tudo bem, você tá
no mas tem que olhar.
É difícil já. No Brasil, hein?
Mano,
até pra morrer. Pois é.
Falar sobre a pessoas fodas dessa
as pessoas boas, né, cara, as que fizeram as lição boas. De casa já
que morreu também
Jacinda maravilhosa da Nova Zelândia, terra do Senhor dos Anéis,
exatamente.
Josiane, da hora, hein?
Josiane que tem a mesma letra da mulher que é Jacinda, Josiane, né? Eu tô um pouco bêbado. Fala aí, José.
Um pouquinho da primeira-ministra aí.
Então, lá na Nova Zelândia, né, eles conseguiram controlar cedo, eles chegaram a ficar em torno de 100 dias, mais ou menos, isso, sem registrar nenhum caso.
Nossa.
Eles conseguiram controlar ali no final de maio, né, e parece que agora começaram a aparecer uns novos casos ali, mas eles vão... Né, vão tomar as mesmas atitudes. Desculpa. Então, o que eles fizeram, né? Tipo, já logo quando começou, né, a pandemia, em março, eles já fizeram lockdown. Então, tipo, como é uma ilha...
Severo,
eles...
né?
Ah, sim, fecharam todas, sim, as fronteiras. Ninguém entra, ninguém sai. E aí, uma coisa que foi muito legal, que tipo, eles investiram pra caramba em saúde. Então, eles não ficaram esperando as pessoas irem até os hospitais, né? Então, eles... investiram aqui, acho que um total de...
Teste e tudo, né?
Um total de cerca de 500 milhões de dólares, ou sei lá, da moeda deles lá, para saúde, né? Então, eles testaram muito, né? Investiram em testes na população. E o que eles faziam, tipo, se a pessoa tava com algum sintoma, alguma coisa, ligava lá num número...
Ai,
e aí se ela fosse, né, pelos sintomas lá, se eles identificassem que ela estava contaminada, eles já rastreavam as pessoas próximas dela, ligavam para elas também, falavam, né, que elas tiveram contato com a pessoa que estava contaminada e aí elas tinham que ficar em quarentena também. Então, meu, eles com isso, fora um aplicativo também que eles usaram lá e a pessoa... passava num QR Code que tinha nos estabelecimentos, e aí com isso, se a pessoa estava contaminada, eles conseguiam rastrear para onde ela passou, o horário, e aí identificar as pessoas que estavam lá. Então, meu, eles pegaram pesado, sabe? Foi...
Caramba, da hora.
Sim, por isso...
Uma mulher falar, né? Dando graças missão para os homens.
É, muito inteligente.
Gente, um dado interessante que a gente tava falando da questão de testes, né, que a Nova Zelândia fez... eles investiram numa quantidade de testes que eles conseguiam fazer teste, tipo, vai, num dado assim, cada 37 pessoas, uma pessoa conseguia ser testada. Então,
controlar,
aqui,
né?
No Brasil, em comparação, a cada 1.000 pessoas, acho que nem dá uma pessoa testada que a gente conseguiria, nossa, testar. Então, tipo, pra gente ver a diferença. né? Tipo, a Nova Zelândia, em comparação ao Brasil, é um país menor. O Brasil é um país continental.
Sim.
É mais difícil de
não tomar tem organização, controle. Né? Não tem organização.
Não tem organização. É mais difícil a gente organizar um país continental, é. Principalmente com o governo que a gente tem, que não está preparado.
É, porque os governadores, alguns, agiram até bem. O Dino lá do como é que é o nome dele? Do PT? Não é que é do PT, mas ele agiu muito bem, cara. O Flávio Dino, lembrei. Flávio Dino.
Eu até achei que o Dória agiu bem, não agiu mal.
No começo, vai. Também? Tava Sim. fazendo um pouquinho de marketing? Tava, mas...
Sim. Questão de negócio presidencial, tá tentando subir? Tá, mas, tipo, fez alguma merda, pelo menos.
Travou tudo, fechou tudo que era necessário, né? Não dá pra falar que melhorou.
Tentou, né, mano?
Então, fez alguma merda, pelo menos. Agiu alguma,
mas, assim, o exemplo forma. Do Celso é que se, por exemplo, todos os governadores, eles fizeram uma aliança, né?
Sim.
Sem o Bolsonaro. Eles fizeram uma aliança e começaram a se organizar. Agora, se tivesse um líder...
É,
né?
Que, se não me engano, o STF deixou...
Verdade, o STF entrou nisso. Para os governadores decidirem, né?
É, exatamente. Aí não ficou na mão do presidente. Tanto é que o presidente tweetou, falou, se der alguma merda, não fui eu, porque o STF decidiu.
Ele queria abrir tudo, né? Queria abrir tudo antes, né?
Queria.
Você pega a corona, ele cria coágulos no seu sangue, por isso que dá embolia nas pessoas, né? E aí o seu pulmão começa a inchar, por causa da embolia, né? E você não consegue respirar, porque ele fica inchado. E dá embolia também na perna e você morre em uma semana.
Caralho, nossa, que bad, depressão da porra.
O negócio do oxigênio lá que falam que não pode... É só oxigenação que tem que controlar, né? Tem um troço interessante também que o ser humano, ele se adapta a respirar mal. Aí você nem percebe, o pulmão vai fudendo, mas a respiração, o ser humano vai se adaptando, né? Quando veja,
o pulmão já tá se fudido. Adaptando com aquela porra de máscara.
É a máscara,
nossa,
né?
Nossa, gente, horrível.
E esse foi o coronavírus. Vamos agora...
Agora a gente vai comentar um bagulho assim. Como é que vocês acham que vai ser a vida pós-pandemia? Vamos comentar sobre isso.
Novo normal.
Não sei se vocês já viram um filme... É bem antigo, do Sylvester Stallone, que tem o Wesley Snipes também. Eu não lembro se é o Demolidor, o nome do filme.
É Judge Dredd. Judge Dredd? Eu não sei falar inglês direito, mas ele vivia num planeta onde você falava palavrão, você tomava multa. É isso aí, não?
Isso mesmo.
Você acha que é parecido com aquilo?
Meu, que tipo, você viu que eles faziam, na hora que ele vai fazer sexo lá com a mulher, com a Sandra Bullock, tipo, eles colocam, acho que um capacete, e aí, tipo, não tem mais
contato. Nossa, esse filme é muito cara. Mano, esse filme é muito foda, esse filme é muito foda.
É isso.
Então, que ele viaja no tempo, não é?
É, tipo, acho que eles congelam ele, né, ele e o outro carinha lá, e aí, depois de sei lá quantos mil anos, descongelam eles. Ué,
aí ele falava palavrão, ele... $10.
Nossa, era mó foda. Aí ele, como vocês transam? Ah, a gente transa no capacete, mas e os filhos? A gente faz os filhos.
Como eu acho que vai ser agora, por exemplo, chama uma gata pra mim na minha casa. Convenci ela a correr o risco de morrer.
Pós-pandemia.
Ela não vai pensar isso.
No meio da pandemia.
Não tem como, rapaz.
Não, chaveco. Ideia.
Não.
Tem que ser um chaveco muito bom, hein?
Todas as aplicações vão ser seguidas, certo? Como é que vai ser?
Álcool em gel, tudo, tá ligado?
No meu portão.
Vai, passa álcool em gel e tudo. Vai, bebê, vai.
Tem um saco já esperando já na porta. E aí você vai falar, olha, não é nada assim, não sou safado nem nada, mas pode tirar a roupa, deixa ali, tá? Certo? E... vai ter que ficar nua.
Não faz você falar pra ela tomar banho?
Então, exatamente, ela já vai pro chuveiro. Não, primeiro vai passar um poliforme, né? Que fala, poliforme no pé, tudo. E não toque ninguém.
Aí o Berto
já vai pro chuveiro.
Tá,
acabou o problema, tá? Papo, com o seu teste na bolsa, que já fez, os dois. Né? Custa R$120, tá? Pra você aí, solteiro, quer sair com a gata. Teste rápido, sai em 15 minutos. Então você... Tá, isso aí já é outro lance. Se você for sair com ela, você tá fudido. Vai se dar mais trabalho. Mas tudo bem, assim, tô indo na sua casa, vai tirar a roupa, tudo, tomou banho, tá tudo certo. E é isso.
Se claro, o cara topar sair com você, pagando um teste, você sabe que ele tá muito...
Exato, Jô, exato. Você, Jô, você mulher, pra você mulher. Olha, mano, como vai ser.
Só o fato de você gastar...
Então, é o seguinte, você chamou a gata pra sair, e vai ser assim agora... E ainda mesmo assim você tem um risco ainda de morrer depois. Mas é isso. Pra você, Jô, como você vai, se der a chance pra um garoto, como que vai ser pra você agora nesse novo normal?
Um garoto?
Ui. Você é solteira, né, Jô? Tá, Jô tá na pista, pô. Então, como é que vai ser, João? Você vai...
Pô, ele já tem
ou você vai esperar tudo isso passar? E aí, João? Ah, eu quero ouvir o que uma mulher pensa.
Eu, assim, eu tô saindo, mas quando eu chego em casa, eu tipo já praticamente tomo um banho de álcool, né? Logo na porta e já vou direto pro banheiro, mas tomo os cuidados. Mas, assim, tipo...
Um crush, assim, não rola na pandemia?
Eu já tentei. Tem um cara aí que eu tô tentando já tem meses já e não rola da gente.
Mas você faz essas perguntas, assim, histórico médico?
Sim, tipo, eu vou querer saber, né, se teve algum sintoma, se teve contato com alguém que tava contaminado, se tá saindo muito, tipo...
Teste não é necessário, então...
É, não.
Tiver,
a Jô vai arriscar.
Se tiver, um ponto a mais. Se tiver um
ponto. Se não tiver, a gente tá na seca mesmo e vai.
Não, mas aí vão entrar em voga agora os novos preservativos, né? De corpo inteiro. os dois plastificados, não vai ter contato, entendeu? O cara vai te levar. Ele tem que fazer o quê pra sair com você? Vai te levar no restaurante. O restaurante tem que. Seguir as normas.
É, um restaurante, né? Cinema seria legal, mas acho que tá abrindo.
Não tem cinema. Tem drive, né? Se ele tiver carro, pode te levar no drive,
sim,
né?
Sim, isso, no drive, legal.
Drive é legal, hein? Drive é legal.
Não, tá acontecendo já. Shows de stand-up, tá tudo com pessoas de carro.
Nossa, parça. Drive da hora.
Ô, Natan e Celso. Quem não tem carro nessa já tá fudido, né, mano? O cara tá fudido, né?
Demais. Não tem problema.
Não.
Alugar carro.
Pensei em Uber pra levar as pessoas pro cinema. Pensei nisso também, Celso. Em Uber pra levar as pessoas pro cinema.
Apesar de que os motéis estão abertos, né? Motel acho que não fechou, não.
É, no começo o pessoal tava fazendo balada dentro do motel, porque tava liberado. O brasileiro é uma trouxa, né, mano? Dentro do motel. Lotado, tava lotado os bagulho, porque era liberado, né?
Nossa, brasileiro é foda, velho.
Aí muita foda, gente véio. Se contaminou numa dessas, né?
Ele que é, foi.
Aí tá difícil.
Vem a febre tifoide.
Aí vem a febre tifoide. E tifoide. Gente, olha, era uma sacadinha, não percebi, cara. Foi uma tiradinha do Celso. A primeira dos três podcasts. Então, já foi, né? Ô, Natan, você quer falar sobre isso? Como é que você vai fazer agora? Na pandemia?
Mano, não sei, velho.
Vai comprar uma mão mecânica?
Vamos ver. Mano, não sei. Tentar comida, sinceramente, não vou. Mano, vou ficar suave. Eu acho que.
Sim.
Eu já tentei demais, tá ligado? Se aparecer uma mina da hora, eu ficaria. É que, na real, eu sou lento, tipo. Sempre que eu tô na bosta, as minas, tipo, quer ficar comigo e eu fico, tipo, mano, tô suave. E você, Celso? Como que tá a sua vida amorosa, parça? Conta aí.
Como você vai fazer em relação a isso? Você vai praticar celibato?
Eu vou praticar celibato. Pô, nada pandemia.
Próximo tema do novo normal é trabalho? Trabalho, né?
Trabalho.
Como vai ser o trabalho? Como vai ser o trabalho? Todo mundo em casa, né?
Muitas empresas estão voltando, né?
Estão voltando já.
Eu não sei pra quê.
Eu também não sei. Eu tava conversando com a minha psicóloga e ela tava me falando que, tipo, uma das coisas que tá sendo mais pesado é que, tipo, o problema da pandemia no começo foi colocar as pessoas em casa pra trabalharem em casa. Agora as pessoas já se acostumaram a trabalhar em casa e não querem sair de casa.
Isso
tá dando ansiedade nas pessoas.
Sim.
Tipo, isso tá causando ansiedade nas pessoas. As pessoas não querem, tipo, trabalhar...
Você falou um troço interessante, porque o ser humano, ele tem uma tendência a ser meio... Como é que é a palavra? Ele tá ali em casa, ele acostuma. Ele, tá bom aqui, ele quer ver gente, não sei o quê.
Verdade, eu tava assim. Ele
ficar sozinho, né?
Sim. Eu tava assim também. Quando eu antes da pandemia, eu tava saindo pra caramba. Todo final de semana, saía e tal. E aí, começou a pandemia, fiquei em casa, não saía mais pra lugar nenhum.
Você
e aí,
acabando achando ok, né?
Tipo,
pior que ficar sozinho, sei lá, mano.
Mas então, você ficava bem ficando sozinho? Ficando sozinho?
Ah, no começo tinha as lives pra caralho, né, mano? É. Aí eu pegava uma cerveja aqui, ficava vendo a live e caralho, vai! Uou! Mas assim, eles vão acabar adaptando, vai voltar, porém completamente diferente, todo mundo distante, sim, vai ser muito esquisito, velho. Mas eu acho que vai voltar.
Vai ter que evoluir de alguma forma, né?
O ser humano se adapta a qualquer situação, já repararam?
Sim.
A capacidade de se adaptar.
Que nem a revolução industrial, né?
Sim.
E aí as pessoas tiveram que se adequar e...
Talvez um dia vire Blade Runner isso aqui, né?
É que eu tava vendo um podcast novo, não gosto não, acho que não vou fazer propaganda. Mas tipo, o ser humano... Qualquer coisa que bata água na bunda, ele já começa a correr pra fazer as porras. Né?
Começa a mexer, é.
É.
Será que é o mesmo que eu vi do... Acho que você viu o Nerdcast, mano. Do...
Não.
Eu vi um de evolução do... Ah, tá, as grandes invenções do mundo. Falando das grandes transformações do mundo, né?
É, então o ser humano só se mexe quando tem alguma merda acontecendo, né? Sim. Tipo...
Isso que é bom, mano.
Isso que é bom.
Lá,
o mundo
lá
tá acabando, vamos fazer as coisas agora.
Mano, eu acho que o mundo
não tá ruim, acabando. Mas tá bom, né, Nathan?
Tá ruim, mas tá bom. Eu acho que o mundo não tá acabando.
Não,
e, tipo,
o mundo não.
Não, sim.
Eu acho que o ser humano tá virando cada vez
mais. Eu acho que vai acontecer uma guerra, mano. Eu tô sentindo isso, tá ligado? Que, mano, as pessoas estão muito surtadas. Eu tava vendo. Eu tava vendo um vídeo, mano. Que o cara. Só porque ultrapassou o outro, tipo, o cara quase matou o outro no soco, mano.
Dá um tiro, né, no outro por nada.
É, tá ligado? Tipo, mano, porque ultrapassou você, mano, vocês estão brigando.
É isolamento, né?
Mas é outro
assunto. Então, as pessoas estão bem mais caóticas, mano.
Que aí entra no negócio da saúde mental, né? Saúde mental na quarentena.
Nossa, pior que bate, hein, mano. Você acha que não, mas dá uma deprê, mano, ficar em casa.
E fora de informação que a gente tem, né?
Eu acho que, como você não fala com muita gente, você acaba achando que o mundo é uma merda mesmo, não tem ninguém pra te provar o contrário. Você não tem amigo pra te falar nada.
E mais a desinformação que a gente tem de notícias que a gente tem, né?
Então,
que geralmente são negativas.
No começo tava bem pior, porque eu não sei se você sentiu, tinha uma energia negativa no ar.
Sim. Ah, isso!
Energia negativa, caralho!
Os dias tava crescendo, vocês
sentiram isso? Eu tava no trabalho e aí começou a vir as notícias, começou a parar tudo.
Sim.
E aí aquela energia negativa, aí crescendo, e crescendo. Morte. E você, caralho, fudeu. Agora você fala, tá ok, tá morrendo gente, mas...
Então, sabe o que eu tava pensando? E se, já pensou se cada um de nós, tipo, soubesse o dia que a gente vai morrer e como a gente vai morrer?
Nossa,
seria
uma
pira, né, mano?
Tô fora.
Tipo, mano, eu acho que isso aí é mó pira, a gente ia ficar louco.
Tem um filme que eu não sei o nome do filme, muito antigo, que o cara dava o poder de você saber como seria o seu futuro. Eu não sei o nome do filme, mas era isso. Enfim.
Celso, lembra daquele filme do Tim Burton, que o moleque via o... como é que ele morria? Lembra desse filme?
Big Fish.
Como que chama?
Como que é o final desse filme? A gente nunca terminou ele. Como que é o final dele?
Ele morre. E ele...
ele morre. Muito interessante, hein?
Big spoiler aqui, mas ele virou...
Muito obrigado, nunca vi o filme. Muito obrigado.
Ele vira o quê?
Peixe grande do lago.
Que bacana, hein, mano?
Eu não mudei nada do Sof Duba.
Muito obrigado, muito obrigado.
Não mudou nada. É
um senhores...
Feita. Chegou.
Agora é o momento do que, Celso?
Reflexões de Celso.
Hoje eu seguro que agora... Que as mulheres agora... As mulheres piram agora, nessa hora.
Só que não.
Então, música para poesia.
Música para poesia. Então, eu peguei um texto / poesia, não sei bem direito que porra que isso aqui, mas isso aqui eu escrevi em 2016, tá, gente?
Sim.
Tinha meros 17 anos, na flor da idade.
Na flor da idade.
Ainda estou, né? Mas ok. E é isso aí. Vamos lá. Vergonha. Vai.
Fala aí, cara.
Sabe, estive pensando no fato de sermos infinitos enquanto vivos.
Pode parecer inebriante, mas todas essas mazelas e o infinito são simplesmente fascinantes. Afinal, só o fato de estarmos vivos é. É porque nós estamos aqui, sem mais nem menos, sem causa ou motivo. E o fato de que, nesse planeta, só nós possamos saber disso, nos questionando sobre, é mais fascinante ainda. Mas, na maioria das vezes, esqueço, pois meus momentos de lucidez plenos são passageiros isolados, porque não consigo ser eu mesmo com os outros, causando-me raiva de mim, e penso que a vida é solitária por tal. Estamos todos juntos, todos conectados, mas ao mesmo tempo tão distantes que tenho vontade de gritar e me libertar dessas vãs amarras vis e irreais, mas que se tornam reais com o medo, no qual eu já não sei mais nem de quê. Será tão difícil assim? Então voltemos à vida. Ela não é difícil, não para mim, não sofro de nada demais. Só a falta de ter algo para chamar de vida. Um grande talvez, de amor e outros mil percalços. Que são culpa somente do meu tão involucro e mórbido ser, que posso chamar de eu. Uma simples matéria etérea que se faz viver ao redor de outras matérias etéreas, que um dia também vão se resumir a pó. Então pense como poderei ser infinito se o final será debaixo da Terra. Pelo fato do eterno não ser determinado pelo tempo. Afinal, ele é uma simples unidade de medida para definir o quão vazio é o espaço, embora preenchido de matéria. Isso porque o tempo não é o que importa, e sim as coisas que fazemos com ele, como gastamos, para que possa ser transformado em infinito. Pois ele é nada mais, nada menos do que feito de lembranças e histórias que serão esquecidas. Tudo será infinito enquanto dure. Tudo acaba, mas não necessariamente é o final. Pois eu só faço suposições do fim que eu não queria presenciar. Portanto, façamos assim. Vamos apenas viver para depois lembrar dos momentos infinitos que tivemos juntos. Fim.
Nossa, gente.
Aí bateu uma depressão vendo essa porra.
Dá um pouquinho de esperança, né? Um pouquinho de esperança.
Caralho.
Né?
É, fala de foi morte, de merda, mas...
Foi mó bad, mano, esse bagulho, mano. Você é louco, parça.
Tá chorando aí,
não? Foi, é o que eu senti, só, pô. Não, tô chorando.
Mas é um...
Parabéns,
é
cara. Bonito, hein? Bem escrito. Parabéns, mano. Agora eu te falei, fala de morte, esperança, né? Esperança pras pessoas.
Nossa,
que... Essa então, foi...
Republicar isso, meu. O mundo precisa saber disso. Muito legal.
Bonito, né? Esse é o momento do quê, Celso?
Bem bom.
Primeiro vai pra Jô. É... Macarrão ou... ou batata frita.
Pô, oxi. Batata difícil, frita. Mano.
Agora vai pro Celso.
Oxi.
Deixa eu ver.
Frank Nossa, Sinatra. Você vai criar na hora? Que legal.
É, Frank Sinatra ou Ray Charles?
É Frank Sinatra.
Tá, não tá, foi tá, tá. Tá.
Pergunta
tá,
Bolsonaro
tá.
Ou Lula? Pergunta pra mim.
Roberto, Bolsonaro ou Lula?
Felipe Neto.
Celso, viver ou morrer?
Viver ou morrer? Porra, que difícil.
Sei, cara.
Tem que escolher um.
Somos dois?
Não, só um, parça. Só um. Viver ou morrer?
Viver ou morrer?
Uhum.
Viver. E não certo. Ter a vergonha de ser feliz. Eita! Mentira, vai.
Vai, Jô. Lembranças ou memórias?
Tá decorando essa porra, velho. De onde você tá tirando essa merda, Natan?
Eu tô, parça, eu tô...
Não é possível, cara.
Eu tô na bad, parça.
Parabéns, cara. Parabéns. Por favor, Jô, desculpa.
Memórias.
Patriarcado maldito.
Memórias. Mas memórias de quê?
Aí não é ping-pong.
Aí não é ping-pong.
Momentos felizes.
Certo, aí. Vai, Humberto agora. Humberto.
Fala,
deixa eu ver.
Ele tá criando na hora, cara.
Eu tô pensando, parça. Passado ou presente?
Passado ou presente? Puta, mano. Não sei, cara. Passado ou presente? Presente. Porque o passado faz parte do presente. Caralho.
Boa. Agora é o Celso. O futuro ou o passado, Celso?
Ó, oh, que bonito. Boa também, hein?
Celso tem que responder.
Eu sei que ele vai responder.
Pode falar, pode. Futuro, pode falar. Futuro. Pô, boa, boa. O passado
já foi, mano. Porque a gente vive do futuro. O presente é uma unidade de medida que a gente utiliza pra medir que fica entre o futuro e o passado. O passado já aconteceu, eu quero viver o futuro.
Boa, boa.
Mas
boa,
nem
boa.
Todo mundo pensa assim, né? Tem gente que fica preso.
Eu penso assim.
Aí o que
não, mas aí tem gente que fica preso lá no. Nossa, que, como que eu era, não sei o quê. Fica martirizando, né?
Sim. Aí eu sou um pouco assim.
É difícil ser Celso. É difícil ser Celso.
Nossa, é difícil.
Caralho, que frase legal. Vai pro chamado.
Aí deixa eu falar. Entendeu
o que eu quis dizer? Que é difícil ser Celso? Um cara que olha. É difícil, mano. Tem gente que fica preso ali. É mesmo? Ó, caralho.
O último é a Jo. É a Jo agora. Viver aqui no Brasil ou ir pra outro país que você queira?
Ah, outro país, com certeza.
Eu sou patriota, certo. Mas tá difícil, mano.
A gente não tem história.
E a gente até tem, mas não presta atenção
não
nela.
Não tem, mano, história no quesito de... A gente não tem história impregnada em cada pessoa. Tipo, vamos supor, Europa. A Europa foi destruída durante duas guerras inteiras e os caras se levantaram mais rápido do que o
Japão, né? Verdade.
Japão também é a bomba. Acabou.
Você acha que falta a gente ser destruído algumas vezes pra gente aprender? É isso que você tá falando?
Então, não chega
a esse ponto. Acho que não.
Eu acho que falta a memória do ser humano pra ele lembrar pontos felizes e ruins, pra que ele tenha como se identificar. O Brasil teve pontos muito horríveis, mas ele não lembra disso.
Ditadura e o caralho, você tá falando, né?
A gente teve ditadura, a gente teve escravidão, que foi um dos últimos países...
Parece que foi as piores aqui, né? Foi uma das piores aqui, né?
Sim. Teve o... Tipo, as pessoas foram mortas.
Esse barato da escravidão é interessante, Celso. Que até falando dessas religiões africanas, olha o quanto que os negros contribuíram pra gente, né? Que eles trouxeram até as comidas, né?
Pô, você posso falar uma coisa?
Pode falar, cara, por favor.
Quantas culturas dos africanos...
Trouxeram pra cá, cara!
Dos afros, eles trouxeram pro mundo inteiro.
Ubuntu, tipo, foi criado aqui, mano.
As músicas que você ouve hoje em dia, você ouve o quê? Você ouve jazz? Rock? Você ouve rock?
Música negra,
pop, sim. Rap, samba, MPB...
Isso mesmo, contribuição muito grande. Mas eu acho que até no Brasil tem outro sentido também, até das religiões, que talvez a gente vai fazer, né?
Sim.
Que foi criado, completamente religiões brasileiro, né?
Ramificação.
É, que foi na Bahia lá que criaram, que foi a mãe menininha, né? Que criou lá o... Foi criado aqui no Brasil, mano, os escravos.
Umbanda foi no Rio de Janeiro, eu acho, se não me engano, e Candomblé veio...
Na Bahia.
Bahia, Rio de Janeiro também.
Até que essa mulher aí, a mãe menininha... Ela entrava na igreja católica, e entrava vestida, paramentada.
Sim.
Uma puta mulher, mano. Você é louco.
A mãe menininha do Gran Tuá, né?
Isso, ela mesmo.
Lá é um dos terreiros mais fodidos que tem.
Sim. Enfim. Eu estudei um pouco sobre isso. Eu li um livro, né? Pra entender. Conheci um cara, jogava futebol com ele. Ele era da Candomblé. Eu falava, meio assim, tá? Eu vou te emprestar pra você ver como é que é.
É foda, né?
Tinha muito foda. É assim, muito... Eu achei parecido com mitologia grega. Não sei se vocês acharam.
É parecido.
Que cada um tem a sua roupa, né?
Uhum.
Com o seu chapéu, com a sua pedra, que não sei o quê.
Cada um tem um significado, cara. Tipo
exato.
De...
Exato. Tem época. Tem associação com aquele... Porque na mitologia grega tem um porteiro, né? Que eu acho que seria Hades, né? Na Macumba também tem um lá que faz entre o mundo espiritual e o mundo, né? Ele faz aquela porta.
O Obalawe.
Quem que é. Então eu achei muito parecido com a mitologia grega.
Sim. O Obalawe.
É isso. Então bate bola, jogo rápido, Natan. Responde sem pensar.
Fala aí.
Qual é o seu último prato antes de morrer? Você pode escolher um prato. O que você vai comer?
Lasanha.
Boa. Aí você tem uma chance de voltar. Morreu. Você pode voltar como você quiser. Como você quer voltar?
Um cafetão.
Você ainda pode.
Cafetão, quer? Você pode fazer agora.
É, e esse Calvin Tony após de um câncer.
Não vale, não vale. Mano. Não vale. Não valeu.
Ah, tá bom.
Celso também quebra as pernas dos caras, né? Filho da puta.
E eu?
Tá, deixa eu fazer a minha agora.
É, vai, Josi.
Se você pudesse ressuscitar um artista que já morreu, quem seria e por quê?
Aí ele vai falar algum rapper.
Deixa eu ver. Seria Fred Mercury.
Ô, puta, esse aí faz, tá fazendo falta, hein, cara.
Eu ia, tipo, eu ia perguntar quais sentimentos que ele teve quando ele cantou Love My Life. É.
Fred Mercury, eu vi isso no filme, ele falou que ele queria fazer músicas para sempre. Eu tô fazendo música pra tocar para sempre. Olha que foda.
Mano, e ele exalava música, né, mano? Ele exalava música, tá ligado?
Fred Mercury.
Acho bonito isso, mano.
É... A hora do quê, Celso?
Dicas da semana.
Dicas da semana. Quem vai começar com isso aí? Ordem alfabética?
Aí sou eu, me fudi, não sei o que fazer.
Ah, eu tenho uma aqui no pente, hein?
Vai, passa aí, mano.
Fala de uma música, o Celso gosta também, que eu ouvi num dos episódios Sex Education. Que é uma das músicas mais destruidoras de coração da história.
Coloca aí, quero ouvir, mano.
Vamos lá, então. Vamos lá. Pera aí, que vai tocar aqui. Isso aqui, quando toca, você sabe que o cara vai sofrer, mano.
Oxi, mano, já vou...
Nossa.
Do começo.
Puta!
All green, original, hein? Por enquanto é isso. All Green tá bom, né? Tá ótimo.
Tá bom.
Oh, com essa.
Então, uma música boa é Yesterday ou então Giorgio, do Ray Charles. É muito boa.
Oh, caralho, fica... velho. Isso aqui, Nathan, era um hino.
Jorge.
Beleza, próximo. Você quer falar de mais alguma coisa? Não, filme, alguma coisa?
Nenhum.
Ah, eu tô vendo as mesmas coisas, né? The Lovecraft Country. O do Ridley Scott lá, que é Rose Owens, alguma coisa. Não sei o nome dessa série. Você já viu essa série?
Ah.
Ridley Scott, cara, foda pra caralho.
É de quê?
É de ficção científica.
Talvez
corte a qualquer momento, tá? Mas é isso aí.
Uhum.
Deixa eu ver. Filme também, não sei, não tem nenhum novo, cara.
Eu tenho
um filme pra falar. Só que é pesado. É um filme B. Cachorros não vestem calças.
Como que é esse filme?
É um filme sadomasoquista, cara.
Ah?
Cachorros não vestem calças. Acho que eu falei pro Celso. Se for ver isso aí, cuidado, que é meio pesado. É um cara que gosta de estar do masoquismo, né? Ele gosta de apanhar. Aí ele vai lá, você não consegue ver isso aí, é meio pesado. Mas é uma história de amor, cara. Tá ligado? Ele vai lá, começa a ir na sessão lá, cabine, ele é um cirurgião normal, um cara de família e tal, só que ele gosta de apanhar. Só que aí as sessões vão ficando mais pesadas, aí ela começa... Ela tem uma hora que ele desmaia, chega até uma parada cardíaca, né? E aí ele começa... Caralho. Ele liga pra ela e fala, quero mais...
Caralho.
E aí ele falou, ela falou, o que eu quero, você não vai conseguir me acompanhar, né? E aí o filme vai rodando, na verdade os dois gostavam da mesma coisa, o filme é lindo, todo mundo apanhando, é isso aí. Cachorros não vestem calças. Esse filme vocês não vão encontrar muito fácil.
Que delícia, cara.
Sabe por que cachorro não veste calça? Depois que eu vi o filme,
por quê?
Que eu vi. Então a hora que ele tá na frente dela, né, ele tá todo vestido, né? Aí, aí ela fala assim, tira a roupa, não sei o que, ele, não sei o que. Vai, mano, tira a roupa. Cachorro não veste calça. Virou o nome do filme.
Nossa, pesado. Oh, eu tenho uma série pra falar.
Isso aí. Fala aí, cara.
Os Pink Blinders, mano. Essa série.
Caralho, isso aí tô pra ver.
É uma série de gangster, tá ligado? Nossa,
Netflix,
é muito bom. Uhum. Nossa, só que a série é mó depressivona, tá ligado? Fala sobre os gangsters, tipo, da Inglaterra e pá, depois da Guerra da França. Nossa, mano. É muito bom. Tipo, o personagem principal, ele, É, tem na Netflix, é muito bom. Ele foi pra guerra, tá ligado? Da França. Ele voltou e, tipo, tudo que veio depois da guerra, porque ele pensou que ele ia morrer na guerra. É lucro, tá ligado? Ele, tipo, vive a vida dele como cada dia fosse o último dia, porque tipo, que ele pensou que ele ia morrer na guerra, tá ligado? É um bagulho muito além, mano. É muito além.
Parece bom, parece bom.
É muito bom. Eu chorei assim nessa porra, parça.
Vocês estão com muito bom gosto, parabéns. Eu tenho orgulho de andar com vocês, cara. Olha.
Valeu, parça. Obrigado,
mano. Nossa existência é...
Vamos ver do Celso, não sei, né? Talvez venha uma bosta pro outro zona.
Tira uma música bad aí.
Põe uma coisa alegre aí, gente. Uma coisa alegre aí, né, mano?
Uma coisa alegre?
Pode falar.
De volta para casa.
De volta para casa.
Ele vai atrás da pomba e não sei o que, e aí ele vai pra Bélgica atrás da pomba mais rápida do mundo, e aí ele conhece uma belga.
Que legal,
e cara. Aí essa belga, na verdade, ela é sobrinha do cara que... Sobrinha não, neta do cara que cuida do pombo mais rápido, e tem toda uma história por trás, e ele faz de tudo pra conseguir o pombo pra investir 2 milhões, mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa humana e ele quer ficar com uma menina e não sei o que. E aí tem uma história por trás, que ele tá atrás também da cova do avô, que morreu na Primeira Guerra Mundial.
Caralho, que foda.
E ele descobre uma história de uma pomba que realmente existiu, que é uma pomba que ela ajudou 200 soldados a sobreviverem à guerra.
Mandando mensagem.
Caralho, que foda.
E aí eles mandaram mensagem pra Inglaterra, e a pomba levou vários tiros... Eita, e ela porra. Sobreviveu e levou até o final. Os alemães atiraram nela, tentando, tipo, interceptar a mensagem. A pomba ficou sem uma pata e um vigor saindo pra fora. E os caralho a quatro. Mas ela chegou
deu a mensagem. E
salvou as 200 pessoas. Assistam, é muito bom, é bonitinho.
Beleza, gostei, velho. Boa. Parece meio pesado, né?
Não, é bonitinho.
Não vou chorar, não, né?
Eu não
vou chorar, não, né? Não, chorar é coisa chorar de
é pra mulherzinha.
É, sou mulherzinha.
Agora, por favor, Jô, primeira das... Sua primeira do nosso episódio, do nosso podcast. Sua participação. Dica da semana. Da nossa garota.
Pra filme.
Qualquer coisa, Jô. Livro.
É, livro, por enquanto...
Poesia, qualquer coisa.
Atualizar meu acervo. Mas tem um filme e uma música.
Opa!
Filme chama Antes de Partir. Eu não lembro se eu falei.
Acho que eu já ouvi falar desse filme, hein?
Mano, assiste.
Tô louco, eu acho que já...
Depois que você assistir, você vai parar pra pensar na sua vida. Você fala,
antes de partir.
Antes de partir.
Morgan Freeman?
Filme...
Acho que é.
Morgan Freeman, né?
Cara. É aquele negão lá e o outro cara que é hoje, que é Jack Nicholson.
É, já ouvi falar desse filme. Ah, muito obrigado, pesadão. Vou chorar pra caralho também. Mas é um bonito filme, cara.
É lindo, mano. Você vai pensar muito na sua vida. Mas assim, tipo, você vai ficar, você vai chorar muito, mas você também vai pensar na sua vida e você vai querer
mudar?
Sei lá, mudar.
Bacana, hein?
Você vai querer fazer alguma coisa legal da sua vida antes de você morrer.
Resumindo.
Nossa, pesado.
Vai pensar. É, eu sou um merda, meu irmão.
É isso mesmo, com Jack Nicholson e Morgan Freeman. Muito bom.
É, esse filme é legal.
O dia que eu assisti o filme.
Boa dica.
É a merda que eu tô fazendo da minha vida, meu Deus do céu. Mas é bem legal. E
música?
Música, né, pra terminar assim a sexta, sextando, né, animar aí esse dia fúnebre. É a... Aquela que eu falei, Play Hard, do Akon, do David Guetta, e tem mais um.
Ó, David Guetta.
Da hora.
DJ do Pop, Play. Play Hard. David Guetta, então. Ó a fotinha dele aqui. Já tá na primeira, ó, já tá antenada. Com vocês, então. Que isso, pra lavar a louça é ótimo.
Né?
Pra limpar a casa.
Legal, Jô, gostei, animada. Animada. Bacana. Também. Acho que é isso, né, gente?
É isso.
Eu posso colocar uma aqui que eu lembrei aqui, que é feliz também.
Coloquei, coloquei.
Acho que vocês vão gostar. O Natan vai gostar.
Ou. Oh. Se a música tocava em algum lugar, eu odiava.
Isso aí. Eu posso falar uma música?
Pode, você pode tudo.
Não, né? É rap, é do Guardiões da Galáxia.
Ah, que toca no toca-ficha,
é boa, hein?
Calma aí.
Cara, tem um monte de versão de God's Plan aqui.
Guardiões da Galáxia. Ah, eu não sei se é um.
É qual?
Tá aí, cara. Uma boa playlist deve ser do Guardiões da Galáxia.
Tá
igual o cara no filme mesmo, ele canta desse jeito.
Gente.
Gostei. Valeu. Vai puxando uma, vai puxando a outra, né? Tá parecendo aquelas lives que não acaba, né?
Exatamente.
É verdade.
Isso aqui. Deixa eu só tentar lembrar o último. Eu tenho que lembrar essa música dos Beatles que parece com essa.
Parece.
Nossa, parece.
Eu gosto.
É, tipo, a gente teve um conflito.
Só que eu acho legal, os Beatles teve uma época que eles começaram a falar, mano, a gente tem que procurar uns bagulho diferentes. Os caras foram lá pra Índia pesquisar instrumento. Mano, por isso que é foda como é. Por isso que é foda como é. Porque os caras foram procurar coisa diferente, som psicodélico. Isso é louco,
mas velho. Mas é verdade. Pior que é verdade. Tudo que é diferente faz sucesso, né, mano? Incrível.
Você já ouviu o disco do Robert Plant com a orquestra da Índia?
Acho que eu já ouvi. Outro cara também que foi procurar, que né? Coisa
pariu,
na Índia, né?
Velho. Puta que pariu.
É, Led Zeppelin é foda. Led Zeppelin. O Led Zeppelin é legal que eles têm uma coisa de jazz, cara. Você não vai entender, porque
então,
o show
a diferença
deles...
A diferença do Led Zeppelin é que o acompanhamento dele, a base deles não é o baixo. É a bateria, ela acompanha a guitarra.
Não, só gênio. Todos eles
Essa
eram
é
foda no instrumento
do,
que eles tinham. O baterista era fodido.
E vai pro blues.
Verdade, então, o guitarrista. O show deles era puro improviso.
Sim.
O cara ficava lá na guitarra, depois o cara na bateria. Você vê, tem vídeo deles históricos, né?
Peraí, deixa eu estar gravando gente, mesmo. Mais um podcast se encerrando aqui, o terceiro dessa saga. E, bom. Um bom final de semana pra quem ouvir de final de semana, uma boa semana pra quem ouvir de semana, e é isso. Deem aí vocês, meus colegas.
Valeu, Josi, valeu, Natan, valeu, Celso.
Obrigada, gente, obrigada pelo convite, foi muito bom falar com vocês de novo. Esperamos pela próxima. Um bom feriado.
Vamos fazer mais curto, né?
É. Bom feriado pra quem
Tchau!
Tchau.
E até a próxima.
Tchau.